vamos conversar com um personagem que faz parte não só da educação da cidade, mas também da construção e do resgate e da avaliação da memória dessa cidade, que inclusive será homenageado hoje. Ele vai receber o título de cidadão benemérito de Maringá. É autor de uma série de obras. Seu principal foco é a política, e a política local tem nos trabalhos dele um destaque especial. Estou falando do historiador, mestre, doutor em história, Reginaldo Dias. Professor Reginaldo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos amigos da CBN.
Reginaldo, hoje você tem aí um dia especial. Você vai receber o título de cidadão benemérito de Maringá, mas também tem o lançamento de uma obra muito importante sobre a história da Câmara Municipal nos seus 60 anos, que é resgatando de 1952 a 2012. Queria que você falasse um pouquinho. Primeiro eu vou falar um pouco da obra, depois eu vou falar do seu trabalho. Tranquilo? Vamos lá. E esse livro, como é que você produziu, desenvolveu ele? Como é que você pode avaliar ele um pouco para os nossos ouvintes?
É, eu tenho já um investimento na história da Câmara, porque eu produzi meu primeiro artigo acadêmico foi sobre a Câmara Municipal, escrito lá no meados dos anos 1990, em parceria com a professora Celene Tonella. Depois nós fizemos um livro em 1999, quando ainda era presidente o vereador Ulisses Maia, e com o regresso dele à presidência, a gente resolveu atualizar aquele projeto, ampliar a pesquisa, e dessa vez eu contei com uma equipe mais ampla, de pessoas muito qualificadas, entre as quais eu cito o juiz federal Anderson Furlan, a professora Celene Tonella, a professora Fabíola Cordovil, a professora Ivana Veraldo, e a jornalista Juliana Daimert. Então nós fizemos um estudo que resgatava a forma de composição da Câmara, os perfis dos vereadores, mas também fizemos uma resenha do que de mais importante foi decidido pela Câmara dos Vereadores, que é uma sessão que nós chamamos de resenha legislativa, é um comentário sobre a legislação aprovada ao longo de 60 anos.
Quais os destaques dessa legislação que você apontaria na obra, e que está, né, na obra?
É, cada época tem suas necessidades. Então você vê, quando Maringá foi formada, ela já tinha um planejamento, né, encomendado pela Companhia de Terras ao urbanista Jorge Macedo de Vieira. Ele foi transposto depois para a legislação urbana, com os códigos municipais, só que havia um código de uma cidade incipiente, que não tinha nenhuma infraestrutura. Para o ouvinte ter uma noção, a rede de esgotamento sanitário de Maringá, ela começou depois que Maringá tinha 25 anos. Maringá já era uma cidade rica, próspera, a terceira mais importante do Paraná, e não tinha um metro de esgotamento sanitário. Então, cada época tem a sua demanda. A legislação vai traduzindo isso, época por época. A questão ambiental, ela não era valorizada nos anos 1950 porque não era pauta nem aqui e nenhum lugar do mundo. Uma pauta de importância, embora o problema já existisse. Ela vai aparecer nos anos 1970. Então nós temos que analisar a legislação à luz do seu próprio tempo, a forma como a sociedade hierarquiza os seus problemas e quer apresentar as soluções. E a legislação municipal, ela traduz isso e traduz também a vida do país, porque nós vivemos um período de democracia antes de 64, um período de ditadura, depois um novo ordenamento democrático a partir de 88. Isso interfere nas atribuições dos vereadores, o tipo de lei que ele pode propor, o tipo de interferência que ele pode introduzir na vida do município, e o livro retrata um pouco de tudo isso.
Agora, a gente conhece muito mais a política de uma cidade pelas ações do legislativo com o executivo. A gente dá muito pouca importância para o legislativo na tua análise?
Eu acredito que o legislativo ele sofre uma crítica desproporcional, porque todos os problemas que são atribuídos ao legislativo, eles têm uma íntima relação com o executivo. Há uma sessão no livro que eu mostro como as eleições são casadas. Ou seja, você tem uma estratégia comum de eleição que passa pela composição de uma chapa majoritária e das chapas proporcionais, uma ajuda a outra. E o objetivo de quem ganha a eleição para a prefeitura é ter uma bancada representativa na Câmara para ajudar na aprovação dos projetos. Então é um jogo casado entre um poder e outro. Embora eles sejam independentes, esse jogo vem desde a estratégia eleitoral. Então, quando a gente quiser discutir os limites e as potencialidades do poder local, a gente tem que discutir os dois poderes nas suas relações de afinidade, de independência e, eventualmente, de oposição. A contribuição do legislativo, ela não é exclusiva, ela é relacionada a esse conjunto de situações.
Bom, agora fala um pouquinho sobre a tua premiação, a tua condecoração como cidadão benemérito. Como é que você avalia isso? Você é um professor, tem uma trajetória aí como escritor, um analista político que é considerável na cidade, e de repente você agora tem essa condecoração. O que isso significa para você e para quem estuda a história da cidade, a memória de Maringá?
Acho que 98% dos que recebem o título perguntam se merece. eu também me perguntei se eu merecia essa honraria, né? Porque, como regra, eu vou até contar um episódio, vou pedir licença. Compondo esse livro da Câmara, eu não sei qual o tempo que nós temos, mas eu conversando com o Antônio Mário Manicardi, que foi vereador, uma figura lendária, um homem admirável, né? E eu notei que ele não havia recebido o título de cidadão benemérito de Maringá, porque eu mapeei os vereadores que receberam, né? E ele, com aquela humildade, com a grandeza dele, ele falou, mas eu não... Eles quiseram me oferecer, mas eu não quis porque eu não fiz nada de importante para Maringá. Isso o Antônio Mário Manicardi, uma figura respeitabilíssima, né? Então a gente se pergunta, agora há um recorte, eu já havia visto a lista dos que foram agraciados, então você tem empresários, pessoas da vida política, até um presidente da República já recebeu o título, embora não tenha vindo para a solenidade, né? E é um nicho que está crescendo, que é de pessoas com ação intelectual e cultural. Eu já fui precedido pelo professor Antônio Augusto de Assis, pelo escritor Alexandre Rossi, pelo professor Luiz Evangelista da UEM. Eu acredito que é um aspecto que precisa ser ressaltado, independentemente do prêmio ter sido dedicado a mim, que é a participação dos educadores, dos escritores, dos agentes culturais na vida da cidade. Esse é um nicho importante que merece reconhecimento, não o Reginaldo Benedito Dias, mas as pessoas que se dedicaram a essas atividades.
Reginaldo, você acha que Maringá, esse resultado também da tua premiação, essa fase que a cidade atravessa, essas mudanças que Maringá viveu nesses últimos anos, inclusive do processo de reabertura democrática do país?
Eu acredito que é um somatório, né? Eu vendo a lista ali, desde o começo, por exemplo, há um prêmio a um reitor de Curitiba. Depende muito do tipo de prioridade que o vereador identifica naquele momento. E porque os próprios vereadores têm formação diversificada, você tem educadores, você tem pessoas que vêm das atividades comerciais, e eles são um composto do que a sociedade é. Então, eles acabam traduzindo isso. Eu não sei se seria uma novidade completa esse tipo de premiação para um professor, mas é bom que esteja acontecendo, independentemente de, neste momento, eu ter sido contemplado.
Reginaldo, muito obrigado por essa conversa. A gente já conversou várias vezes aqui na CBN sobre vários temas. A gente queria, inclusive, aí cumprimentá-lo e considerar aqui, como representante da CBN, como merecida a sua premiação pela contribuição que você deu à cidade, da cidade, com suas avaliações, com seus trabalhos, que servem para alimentar um pouco e dar consciência dessa cidade, do que ela é e o que ela pode ser. Muito obrigado e parabéns pela sua premiação.
Obrigado, Gilson. Estou à disposição para comentar mais detalhadamente o livro, caso vocês tenham interesse.
Com certeza, com certeza. É uma conversa que a gente vai ter, sim. Obrigado e, mais uma vez, parabéns.
Até mais.